públicos ao ar livre, que é disso que se trata, não nos parece, neste momento, no dia de hoje, nestas condições, a medida mais proporcional e mais adequada. Primeiro, porque nós temos que incentivar exatamente é a atividade ao ar livre, porque toda a gente sabe que numa doença respiratória é muito mais segura a atividade ao ar livre do que em espaços fechados e confinados. Segundo, porque ter medidas que prevêem coimas significativas pode não ser a melhor forma para fazer com que a população adira de forma voluntária a comportamentos de maior precaução e prevenção. Isto aos dias de hoje. No entanto, é difícil prever a evolução da pandemia nas próximas semanas, é difícil prever se serão introduzidas em Portugal ou não novas variantes, é difícil prever o ritmo da vacinação, é difícil prever a eficácia, a real eficácia da dose de reforço e, portanto, nós também não queremos que o Governo fique sem instrumentos adicionais se forem necessários e se for necessário aplicar esses instrumentos adicionais. Desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda abster-se-á nesta proposta de projeto de lei que é trazida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, exatamente por isto, porque nos parece que, no imediato, a prioridade deve ser a vacinação e o reforço do Serviço Nacional de Saúde. No imediato, esta medida, se fosse aplicada hoje, seria desproporcional. Daqui a umas semanas, não sabemos da sua necessidade, mas não queremos que o Governo fique sem este potencial instrumento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, temos que saudar o Partido Socialista por finalmente vir aqui reconhecer ou dar razão a algo que o PAN tem dito desde o início desta crise sanitária e, em particular, neste momento especial que vivemos de dissolução da Assembleia da República, temos alertado que é fundamental prevenir, uma vez que, de facto, a Assembleia não terá aqui os seus poderes completos de escrutínio da atividade do Governo e, portanto, damos boa nota disso. Alertamos inclusivamente e recentemente aqui em debate, quando da discussão em torno da revogação do regime excepcional de penas, que caso se viesse a verificar contextos de surto em estabelecimentos prisionais, a proposta que aqui discutimos de revogação daquela lei em nada preveniu. E o PAN, nesta intervenção, deixa clara a sua posição, mais uma vez, que não acompanha soluções de correr atrás do prejuízo e entendemos que a aposta deve ser nas políticas públicas de prevenção sempre. No projeto, ora apresentado pelo Partido Socialista, damos nota de dois aspectos positivos para os quais temos insistido desde o início. Aquilo que é a importância das campanhas de sensibilização e campanhas de comunicação eficientes para os diferentes públicos-alvo e também aquilo que é a aposta nas máscaras reutilizáveis. Mas há também aspectos que nos preocupam e que evidentemente temos de sinalizar nesta intervenção. Um deles é a ausência de uma data de cessação, o outro é o critério escolhido a partir dos 10 anos de idade que não tem uma fundamentada justificação neste projeto. E, em terceiro lugar, é fundamental garantir a universalidade do acesso às máscaras por todas as pessoas, que sabemos bem que pessoas que se encontrem em situações de maior vulnerabilidade, nomeadamente por fruto das suas condições socioeconómicas, pensarmos até, por exemplo, nas pessoas em situação de sem-abrigo, é fundamental garantir o acesso a estes equipamentos de proteção individual em qualquer parte do país. E por isso, nesta intervenção, reiteramos aquilo que tem sido uma posição permanente do PAN, é que é preciso, nesta fase, garantir a testagem e o rastreamento eficiente em qualquer parte do território. Não se pode olhar para o país apenas à escala de Lisboa e considerar ou concluir que o acesso à testagem é, de facto, universal, ainda não é, e é preciso garanti-lo, e portanto aquilo que apelamos para concluir é que efetivamente o Governo cumpra a sua parte por âmbito da aplicação das políticas para poder de facto fazer exigências de responsabilidade aos cidadãos e às cidadãs. Muito obrigada.
Está ali. Tem a palavra para uma intervenção. Senhor Deputado André Ventura, chega, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores Deputados, esta proposta é um cheque em branco que passamos ao Governo e, sobretudo, quando temos hoje estudos e alguns bons estudos internacionais que demonstram que o contágio ao ar livre é muito reduzido. Aliás, há até estudos internacionais que demonstram que o contágio ao ar livre é praticamente nulo, sendo que outros admitem margens muito reduzidas de contágio. Há um dado, aliás, que merece análise. É que a esmagadora maioria dos países da União Europeia, sobretudo na Europa Central e de Leste, onde neste momento os níveis de incidência são muito mais altos do que o nosso, não regressaram ao uso de máscara obrigatório na rua em todas as circunstâncias. E, portanto, não há motivo nenhum para darmos ao Governo uma carta ou um cheque em branco sobre esta matéria quando teremos eleições no dia 30 de janeiro. E caso a situação se agravasse extraordinariamente, teríamos uma nova Assembleia em meados de fevereiro, perfeitamente capacitada para legislar sobre uma matéria que exige proporcionalidade e adequação. Finalmente, duas questões jurídicas particularmente importantes. A aplicação de uma norma às regiões autónomas, quando o Parlamento está dissolvido e é uma autorização ao Governo, é de muito duvidosa constitucionalidade. Segundo, a criação de regras vazias de fiscalização. Quando se diz que a polícia deve fiscalizar o uso de máscara, quando não seja possível, nas circunstâncias, manter o distanciamento, eu convido o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a fazer o auto de contraordenação e a explicar lá, porque já temos 3 ou 4 acórdãos sobre isto, como é que vai explicar a um tribunal que não era possível, naquela circunstância, manter o distanciamento social. Diga lá como é que as autoridades passam um auto de contraordenação com esta finalidade, com este objeto. Temos, aliás, já 3 ou 4 acórdãos sobre isto, todos eles desfavoráveis para as forças de segurança, precisamente por não ter sido clara a fundamentação.
Obrigado, Sr. Deputado.
Da área normativa. Portanto, são duas questões jurídicas que nos parece ser importante clarificar também nesta sede. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu imagino a perplexidade dos portugueses lá fora quando olham para este tema, porque ontem o Governo decreta uma série de obrigatoriedades de utilização de máscara em determinados espaços e eventos. E hoje o PS vem dizer que, para determinadas outras obrigatoriedades, em espaços públicos, não há respaldo legal. Portanto, o que é que há de especial nesta obrigatoriedade em espaços públicos? E a resposta é a obrigatoriedade de utilização de máscara em espaços públicos, como o próprio Sr. Deputado Pedro Delgado Alves reconheceu, é excessiva. Levanta questões legais e, provavelmente, constitucionais relativamente à sua legalidade. E depois, não faz sentido, relativamente a tudo o que se sabe hoje, desincentivar a presença de pessoas no espaço público aberto. Ao contrário, devíamos tornar mais fácil, mais agradável, mais incentivado, exatamente todas as atividades ao ar livre. Portanto, perante uma proposta do Partido Socialista que é ou ilegal, ou imoral, ou irracional, só resta uma solução, que é votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós só fazemos hoje esta discussão porque PS, PSD e Governo nos meteram nesta atrapalhada. Apesar do exemplo de civismo que os portugueses deram no cumprimento das medidas sanitárias, PS, PSD e Governo decidiram, em 2020, que era preciso uma lei para impor a obrigatoriedade do uso das máscaras e era preciso que essa lei tivesse um regime sancionatório com coimas. Como decidiram isso em 2020, agora está o país refém dessa decisão e a Assembleia da República obrigada a aprovar à pressa uma lei cujo conteúdo ficará para a história como caricatura da decisão tomada em 2020. Como PS, PSD e Governo decidiram que tinha de haver uma lei para impor a obrigatoriedade da máscara, como o Presidente da República decidiu dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas, Como nada disto bate certo com o bom senso que se exige nas medidas de prevenção da Covid-19, mas tem de haver uma solução para isto, vai agora à Assembleia da República aprovar uma lei que determina a obrigatoriedade do uso da máscara sem o decidir. Que parte do princípio que essa decisão é da Assembleia da República, mas remete a decisão para o Governo. E que ainda por cima, levantando a dúvida sobre a necessidade da própria aprovação de uma lei para a utilização da máscara, acaba por contradizer não só a prática generalizada dos portugueses que todos os dias podemos verificar na rua, como ainda por cima algumas das decisões que o próprio Governo ainda ontem anunciou. Isto, senhoras e senhores deputados, é de facto uma atrapalhada completamente dispensável, sobretudo numa matéria com a relevância que tem a utilização da máscara para efeitos de prevenção da infecção por Covid-19. A posição do PCP continua a ser a que sempre foi e que em 2020 deixámos bem claro. Primeiro, uma posição de confiança nos portugueses e na atitude responsável, como de forma generalizada se têm comportado no cumprimento das medidas sanitárias. Em segundo lugar, uma posição de reafirmação da desnecessidade da aprovação de leis que imponham aquilo que pode ser feito sem essa imposição legal. Em terceiro lugar, uma posição que possa dar o contributo que tem de ser dado para que as medidas sanitárias que se revelam adequadas não sejam desvalorizadas, contrapalhadas como esta. E, portanto, senhoras e senhores deputados, nós continuamos a considerar que o uso da máscara continua a ser um instrumento importante de contenção da epidemia e que as condições da sua utilização devem ser devidamente ponderadas e determinadas pelas autoridades de saúde, dispensando bem atrapalhadas como estas em que PS, PSD e Governo nos envolvem desde 2020.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para finalizar este debate, tem a palavra, acumulando o tempo também do encerramento, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradeço todas as intervenções das Srs. e Srs. Deputados e, de facto, é relevante que possamos conseguir algum consenso adicional nesta matéria. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Carlos Peixoto, não é uma engenhoca constitucional, é um aspecto que, sendo as circunstâncias o que são, havendo uma dissolução parlamentar e havendo necessidade de medidas, é o desenho conforme à Constituição que nos parece viável. Porque é que a solução da autorização legislativa não é possível? Porque uma autorização legislativa é de utilização única, o Governo utilizava-a para decretar as máscaras, não a poderia revogar, e uma autorização legislativa caduca com a dissolução e, portanto, isto teria que acontecer em tempo recorde. E, portanto, parece-nos que esta solução é o que permite, efetivamente, modelar às necessidades de cada momento da gestão da pandemia esta resposta e, portanto, ativar a obrigatoriedade do uso de máscara quando necessário e desativar a obrigação de uso de máscara quando ela se deixa de tornar desnecessária. Quanto à sugestão que formula, é muito bem-vinda. Ou seja, a razão deste regime tem a ver com a ausência de Parlamento em funções até, previsivelmente, o mês de fevereiro. E, portanto, colocar uma data de cessação de vigência a 1 de março é completamente compatível com aquilo que é o desígnio desta proposta e aceitaremos a sugestão do PSD e faremos dar entrada de uma proposta de alteração nesse preciso sentido. E é precisamente este o ponto que também é importante sublinharmos. Não é, Sr. Deputado Meireles Ferreira dizia há pouco, não é decretada imediatamente, já amanhã, nenhuma obrigatoriedade do uso de máscara. Aquilo que se quer prever é que, se no decurso da gestão da pandemia, face aos dados, face às recomendações das autoridades de saúde, o Governo concluir que é necessário decretar também a utilização de máscara na via pública, o possa fazer e o possa deixar de fazer também no decurso da gestão pandémica. Diz o Sr. Deputado João Oliveira, com razão, que a discussão sobre se seria de todo necessário uma lei da Assembleia para a utilização de máscaras na via pública era ou não uma necessidade constitucional. Há decisões diferentes, há leituras diferentes, há quem entendesse que no limite o Governo poderia fazê-lo no âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil, há quem diga que não. No entanto, aquilo que a Assembleia decidiu em 2020 foi entender que era necessária esta intervenção e que era necessária uma credencial parlamentar para poder fazê-lo. E é com base nesse sentido de decisão de 2020 que nos parece que, por segurança jurídica, é preferível voltar a ter uma credencial parlamentar para que o Governo o possa fazer. E por isso, Sr. Deputado André Ventura, não se trata de um cheque em branco. O cheque em branco seria dizer, bom, o Governo fará o que entender, quando entender e como entender. Mas não é isso que se trata. Temos aqui a reprodução do diploma então aprovado por proposta do PSD, e era nesse diploma, aliás, Sr. Deputado Telmo Correia, que já constavam todos os critérios que aqui estão, portanto, os conceitos indeterminados que são incontornáveis são os mesmos da lei de 2020 e, portanto, nesse aspecto parece-nos que são inultrapassados. ultrapassáveis. Portanto, não é um cheque em branco porque ela é balizada e, por outro lado, os problemas que coloca, é verdade, no limite pode haver situações problemáticas ao nível da aplicação do regime contrário nacional. Mas se nos aponta 3 ou 4 casos de decisões judiciais neste sentido, são 3 ou 4 decisões judiciais que se inserem no universo de centenas